Não é sempre que eu estou com o celular na mão, mas hoje eu resolvi anotar um aspecto. Depois vamos para a meditação. Os motivos de oração. Um, paciência. Dois, pedir por conversão de pessoas. Uma sobre programação, uma sobre profissão, o aspecto profissional. Quatro, sobre evangelismo. Dois, sobre valorizar a comunhão com irmãos. São pedidos. E agradecimentos, quatro. Vamos a Colossenses capítulo 4, versículo 12. Diz assim Colossenses 4 e 12: Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente, por vós, nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Paulo poderia ter dito simplesmente que esse irmão Epáfras orava pelos irmãos de Colossos e de outras igrejas também. Pronto. Ele ora por vocês. Mas ele não usou o verbo orar. Não sei se vocês perceberam. Olha os verbos. Qual o verbo que ele usou para dizer que o irmão Epáfras orava? Esforçar sobremaneira. Esforçar. O verbo é esforçar. Que na realidade é um verbo só. No grego, esforçar, esse esforça sobremaneira traduz um verbo no grego, que quer dizer que o nome é agonizomai, de onde vem agonia. Mas não é exatamente no sentido que nós conhecemos agonia, angústia, ansiedade, não é. Mudou um pouco isso, apesar de que veio de lá. A ideia é luta. Luta, alguma coisa difícil. E começou a origem da palavra, eram as pessoas que iam lá no estádio da época ver as lutas e tal, e ver algum tipo de competição. Então, a ideia, ver os atletas, melhor dizendo, os atletas lutando para ganhar o jogo. Não era luta do tipo de Roma, lá contra as feras, não estou falando disso, não. Mas é o aspecto de dois times, um está lutando contra o outro. Não é uma guerra, mas é quase. Ou seja, esforço. Então, a ênfase dele, eu não vou dizer ênfase, a ênfase é em oração. Ele queria falar que Epáfras orava. Mas ele não se satisfez em colocar apenas que ele orava, o verbo orar. Ele luta. Agora, luta muito, bastante, sobremaneira. Ainda quis dar um aspecto da intensidade da luta. Mas ele ainda achou pouco. Antes de falar em oração, na oração, ele ainda quis dizer outra qualificação da luta, que é Epáfras travava pelos irmãos continuamente, o tempo todo. Esse continuamente, claro, é frequentemente, ele ficava o tempo todo deitado ou sentado orando pelos irmãos. Não. Mas com frequência, insistentemente, podemos dizer: por vós, nas orações. É curioso que alguém pode dizer: rapaz, eu lutei muito por ti, lá naquele, no problema lá, que eu conheço lá o pessoa que queria te condenar ou te multar e tal, eu interferi por ti e foi difícil, mas eu consegui. Então você pode lutar por alguém junto a uma necessidade que o outro tem. Um cirurgião luta na hora de uma cirurgia intensamente. Eu lutei muito por você hoje de manhã na sua cirurgia. Foi fogo. É uma luta pelo outro. Então é curiosíssimo que oração é um aspecto de luta que você pode travar por alguém, e no caso aqui, pelos irmãos. Mostrando o tanto que a forma muito rica com que Paulo olhava o ministério ou o exercício da oração. Luta. A primeira coisa que eu tenho, antes de ir para o segundo ponto, é a primeira coisa. A intensidade, a profundidade, o espírito com que você ora, se há uma noção de que você está lutando, se esforçando diante de Deus, claro, pelo bem daquele pelo qual você está orando. Não é uma coisa meio casual, meio para cumprir um compromisso cristão, satisfazer a consciência que está pesando um pouco, que todo mundo ora, a Bíblia só fala de negócio de oração, eu tenho que orar também, eu oro pouco, mas eu tenho que orar e tal. Essa ideia. Ou superficial. Gosta, tudo é sincero, mas superficial. Não tem esforço dentro da oração. Luta, esta ideia de luta. Isso é muito pessoal, difícil até de descrever, mas fica o desafio, está nas Escrituras aqui, de Paulo dizer que ele luta sobremaneira, continuamente. Então, seja frequente nas orações e quentes na sua oração. Eu imagino que se você... Imagine a força de um pedido, se uma mulher visse um camarada mal encarado, armado, levando o filho dela. A força, o espírito dela, a alma dela, ela ia colocar para fora, pedindo, implorando, se ajoelhando para que aquele homem não raptasse o filho dela. É mais ou menos uma ideia que eu quero dizer da força de um pedido ou de uma intercessão. Colocado isto, é muito gostoso, e eu tenho dito para vocês de vez em quando a gente lê a expressão na Bíblia, para quê? Porque ele está dando um exemplo. Está explicando, às vezes ele dá exemplo, mas ele está explicando o alvo das orações intensas de Epáfras. Ele está explicando, que não deixa de ser um exemplo. Me deu um exemplo de oração, como aqui eu dei vários, vocês viram aí, pedindo por isso, pedindo por aquilo, pedindo por evangelismo, pedindo por força profissional, e mil coisas que vocês viram aí. Então, a ideia de um exemplo de oração, essa de Epáfras. Então é gostoso. Ele podia ter parado aqui, se esforça continuamente por vós nas orações. Ponto. Pelo quê? Ah, aí você imaginaria. Duas coisas. Para que Epáfras está orando intensamente por vocês, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Duas coisas que ele pede para que os irmãos continuem, a ideia é essa aqui, de se conservar aqui, continuar firme, permaneçam firmes em duas coisas. Esse perfeito, é uma tradução correta. Mas como nós temos a doutrina de que só Deus é perfeito, pode causar um certo mal-entendido, alguma coisa assim. Talvez a melhor é completo, maduro. Talvez seja a melhor maneira de pensar. Vocês se mantenham, conserveis, maduros espiritualmente. 2. Plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Vontade de Deus revelada nas Escrituras. O que Deus quer? Não é o que Deus quer de você, em primeiro lugar. Tem lugar, quer dizer, pode haver esse aspecto que eu já comentar, mas primeiro de tudo é, como é que um crente conhece a vontade de Deus? Estudando a Bíblia. Primeira coisa, estudando a Bíblia. Lá que está vontade. Esse vontade, geralmente a gente pensa, não, mas lá não diz a vontade dele que a igreja cresça, a igreja diminua. A igreja, a vontade dele não é se vai ser bom ou não vai ser o acampamento, se o fulano vai casar com a cicrana, qual é a vontade de Deus e tal. Não é assim. É muito mais largo do que isso. Quando fala em conhecer a vontade de Deus, o crente conhecer a vontade de Deus, é que é o que Deus gosta. O que é que Deus planeja lá para frente? Cristo vai voltar. Isso é a vontade de Deus. Vai ter tribulação nesta terra aqui, em torno de 7 anos. Isso é vontade de Deus. Minha irmã estava dizendo, não sabe nada sobre Deus, as coisas, nada. Então, o crente, ao conhecer mais as Escrituras, ele fica conhecendo melhor a vontade de Deus. E não se frustre. Porque, oh, que pena, isso não inclui a vontade para a minha vida que eu queria tanto saber. Se eu vou ser operado daquele negócio, se eu não vou. Se eu vou estar não sei o quê. Se eu vou isso aqui. Se eu vou ser demitido, como foi comentado aqui. Eu queria tanto saber a vontade de Deus. E às vezes até não tão assim localizado, mas eu queria saber a vontade de Deus para a minha vida se eu vou ser missionário. Se eu vou ser pastor. Eu vou casar, se eu vou ser engenheiro, eu vou ser administrador, vestibular, para que eu faço? Ou seja, a vontade de Deus personalizada para a sua vida, você não vai saber, por antecipação, não vai. Sei que você tem um sonho, uma revelação que Deus pode dar, e Ele deu já, nas Escrituras nós vemos, mas raramente, e mesmo naquela época. Atualmente, não cremos que ele está se comunicando conosco desse jeito. Então, a gente conhece a vontade de Deus, revelada nas Escrituras. Pronto. E a vontade de Deus para a nossa vida de uma maneira diferente. Então, é zero? Não, não é zero. Eu diria, nem é futura. É presente ou passado? O passado, você consegue avaliar melhor, dizer, aconteceu isso, então, foi da vontade de Deus, isso para a minha vida, falando agora pessoal. Olhando para trás, é mais razoável fazer essa análise. E no presente, não é tão simples, porque é à medida que a vida vai correndo. Então, você vai... Aí entra a comunhão do crente com o Espírito Santo de Deus, a comunhão com o Espírito, a transmissão do Espírito Santo de Deus, de noções na sua alma, de coisas personalizadas, sim, mas ele vai colocando e vai lhe dirigindo, mas de uma maneira lenta, ou geralmente lenta, pode não ser, o Espírito Santo não está trancado numa caixa, ele é Deus. Mas, normalmente, ele vai trabalhando, permite muitas angústias, será que eu vou ser isso, será que eu vou ser aquilo? Aí conversa com um, conversa com outro, Ai, um e-mail lá para o céu e tal, não tem telefone, como é que Deus quer isso, quer aquilo? Não tem jeito, é meio sofrido para o crente saber a vontade de Deus na sua própria vida. E, embora seja importante, faz parte, é humano, nós queremos saber o que, que Deus quer de nós e agradá-lo, e eu não quero desenvolver muito isso, que vai tomar o resto do tempo todinho. Vamos deixar isso de lado e se concentre. Quando fala em vontade de Deus, especialmente está falando no conhecimento do que Deus gosta e o que Deus não gosta. O que delicia a Deus e o que irrita a Deus. Plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Muito bem. Duas coisas, completos, maduros na fé, maduros como crentes e conhecedores da vontade de Deus. Muito bem. Aí eu pego a relação de hoje, paciência, conversão, programação, profissão, evangelismo, valorizar a comunhão com os irmãos e agradecimento. Todos esses motivos aqui são excelentes. Não houve uma oração, um pedido de oração aqui inconveniente, impróprio, ridículo. Não, 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 não. Todas excelentes, todas várias, bonitas. Eu não estou criticando. Absolutamente. Dou graças a Deus por essas orações. Algumas até bem profundas. Evangelismo e tal. Mas eu quero lembrar de incluir nas suas orações aspectos do estado espiritual dos outros, dos irmãos, e seu e dos outros. Eu não estou dizendo que Epáfras nunca orava pela saúde dos irmãos, nunca orava para que o amigo lá da irmã tal se convertesse, evangelismo, não, ele devia orar por isso. Mas Paulo destacou aqui, a gente pode ver em outras partes das Escrituras isso, Paulo escolheu duas coisas para dizer pelo que Epáfras orava intensamente pelos irmãos. Era puramente estado espiritual, puramente maturidade, maturidade, obviamente, cristã, na fé, e mais iluminação para conhecer a palavra de Deus, mais entendimento, mais disposição para cavar mais fundo na palavra de Deus. Não é só ler, estudar, mas é ter a capacidade que o Espírito Santo, Deus é que dá. Tudo isso está incluído no segundo pedido, plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Então, só isso que eu quero pedir a vocês. Incluam nas orações de vocês, incluam. Não esqueçam, porque, não sei, talvez seja mais importante do que esses outros aspectos. São excelentes aspectos, mas talvez secundários, comparados com os tipos de oração que envolve grau de espiritualidade, situação espiritual. Senhor, que essa igreja tenha mais conhecimento da pregação, da tua palavra. Tenha mais. Os irmãos aqui tenham mais vontade de te conhecer melhor. Não aguentar ficar tanto tempo sem orar. Não aguentar. Incomoda os irmãos aqui para ficarem, para orarem de uma maneira mais intensa. E coisas desse tipo. As tentações, ajuda os irmãos nas tentações, a mim e aos irmãos, são muitas, Senhor. Nos ajuda nisso aí, para termos maturidade cristã para reagir, para perdoar uns aos outros aqui. É uma briguinha, isso aqui, não é de briguinha, não é coisa de igreja, não. Ore por isso. Tem muita coisinha pequena que numa igreja vai, cresce, às vezes racha. Falta de maturidade, falta de saber perdoar, saber pedir perdão, ter visão, ter sabedoria, um monte de coisas espirituais. puramente espirituais. Esse é o recado. Ore pelas coisas espirituais suas e dos irmãos. Ore, repetindo, em primeiro lugar. E ore pelas outras também, pela sua saúde, por tudo o que tipo que nós tivemos aqui, que é muito gostoso também. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a aprender a orar como convém, porque a Tua palavra diz que nós não sabemos. Se eu dissesse isso aqui, seria muita arrogância, muita crítica, e ser muito ranzinza, não sei nem o quê, que seria um pastor dizendo para a sua própria igreja, vocês não sabem orar, mas é a Tua palavra que diz, e inclui pastor, inclui missionário, inclui tudo, todos. Então, primeiro, reconhecendo que não sabemos. Segundo, nos ensina a orar como convém e especificamente a dar um lugar muito especial em nossas orações pelo nosso próprio estado espiritual e dos irmãos. Maturidade, sabedoria, abertura de alma diante de Ti. Em nome dele, Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém.